O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal. Trabalhos técnicos do nosso José Roberto, o moço de Camutanga. E Edilson Lima no Master, com supervisão do Berg, que está ali atrás do Camutanga, cuidando dele, orientando para ele não botar aquele doutor, tá doendo, doutor, aquele médico, né? comigo Alexandre Costa, tudo bem, Alexandre? Sexta-feira é mais leve, viu?
Boa tarde, Marcel, um abraço.
Alô, Carlyle Paz Barreto.
Alô, Marcel, por aqui.
Rapaz, enfim, a notícia foi confirmada, né, Carlyle?
Pois é, Marcel, eu já havia confirmado que eu tinha essa informação, apenas quem estava desconfiado, quem ouviu fontes erradas que estavam desconfiados, mas eu tinha a certeza, claro, não poderia trazer todos os detalhes, mas eu tinha alguns detalhes, sim. E que bom que Pernambuco recebe não apenas o maior jogo das eliminatórias, né? É sul-americana, talvez o maior jogo de todas as eliminatórias mundiais.
É verdade, é o maior
porque
clássico.
Porque possivelmente não tenha uma Alemanha e Itália no mesmo grupo. Enfim, são campeões mundiais. Então, e certamente, Marcel, aí é a opinião. A maior partida que Pernambuco já viu. Porque mesmo tendo recebido jogos de Copa do Mundo, tendo recebido aqui vários campeões mundiais como Itália e Alemanha.
Tivemos um Brasil e Uruguai aqui, né?
O que teve foi amistoso. Agora Brasil e Argentina valendo vaga no jogo oficial, valendo vaga numa Copa.
Não, tivemos um Brasil e Uruguai eliminatória, né?
Eliminatória, mas Brasil e Argentina eu acho que é maior.
É maior, não, claro, óbvio. Roberto Queiroz está comigo, Roberto!
Tô aqui, presente, acompanhando tudo e querendo participar também.
Eu só digo a você o seguinte, Roberto, mesmo você não tendo 80 anos ainda, mas você é o nosso Pelé, cara.
É verdade, eu fiz alguns gols com a canhota, de cabeça alguns também, mas foi...
De canhota eu acredito, Roberto.
De cabeça não.
De cabeça não, né? Eu tirava o zagueiro que tava ali marcando.
Quem tava marcando o Willer era Peterson, que trabalha aqui com Cinderela.
Eu escapava sempre da marcação, rapaz, eu mergulhava, era de peixinho quando eu fazia gol de cabeça.
Amigos, o assunto do Twitter, o assunto das redes sociais, não é outro senão o Pelé, que superou até a convocação da seleção brasileira, que foi sem novidades, né? Sensacional, né?
A novidade foi a volta de Gabriel Jesus, né?
Sim, o Jesus, né?
Arthur de volta, outro
Arthur. Novidades, mas já eram figurinhas da seleção, né?
Isso
aí, nomes novos, que a gente esperava um Marinho, um Gerson.
A circunstância aí, né, Marcel? Não teria convocado o Arthur, por exemplo, que já estava sem jogar há um tempo, aí está na Juventus, teve aquele embrólio lá para deixar o Barcelona, e você não teria chamado de volta, não daria uma nova chance a ele na seleção, não.
Daria um momento
mais de
bom,
ritmo,
né,
para ele.
Chamaria o Gerson?
Chamaria. E eu acho até, pode ser um exagero aqui, da minha opinião, isso é a opinião, é de cada um,
opinião,
né? É
pessoal, é sua.
Eu teria dado uma chance ao Marinho. Teria convocado o Marinho.
Agora, uma outra coisa que eu não consigo compreender é esse Gabriel Menino ser convocado para a lateral direita. Onde foi que ele jogou pela lateral direita? Ele já fez algum jogo pelo Palmeiras?
Acho que ele fez na base do Palmeiras, né?
Na base,
A base dele foi lateral, eu concordo com o Roberto. Ele não vem jogando essa bola toda para ir para a seleção.
Também, é outra
convocação. E não vem jogando na lateral.
É meia, ele joga lá no meio do campo ali. Luxemburgo botava ele lá de meia, sei lá, mais um do meio de campo do Palmeiras. Nunca vi esse garoto jogar na lateral direito. Que escassez, hein?
Faltando
lateral, né?
O Daniel Alves veio pro São Paulo. Passou
acabou-se, Marcelo.
E jogando na meia, né? Tá jogando na meia.
Tá jogando de meia também.
Não dá, não. Eu tenho visto também jogos do Real Madrid. Acho que Marcelo poderia ainda voltar. Tem algum problema com o Tite, extra-campo? Apesar de Marcelo reconhecidamente deixar muito buraco na defesa, e isso o Tite leva isso em conta, porque a derrota contra a Bélgica foi justamente por conta disso. Ele não soube fazer a cobertura de Marcelo, e Lukaku jogou por ali. Mas é um jogador que imagina Brasil pegando uma seleção toda fechada. Marcelo pode atuar como ponteiro esquerdo, mas enfim, ele já tem outros dois substitutos para a posição. Problema do lado direito. Outra troca que ele fez foi Vinícius Júnior e não convocando o Everton Ribeiro de novo. Eu daria uma chance a mais para Everton Ribeiro, que faz mais de uma função. Ele pode jogar na direita, pode
jogar
na
esquerda. Não, Everton Ribeiro foi convocado, não?
Foi. Não, Everton Cebolinha, não?
Não, Ribeiro também. Não.
Também, Everton também?
Ribeiro, Ribeiro também.
Ah, então foi bom.
Os dois.
É, agora, eu não teria chamado o Vinícius Júnior. Eu acho que ainda também não é a vez dele na seleção brasileira, não. Há muito se falar, mas...
É jovem também, né?
É, ora, esporadicamente vai lá, faz um gol, né, pelo Real. Mas não é um cara decisivo ainda. Eu sinto que o Vinícius precisa de muito mais para ser aquele cara que ganha um espaço na seleção. Mas o Tite tem observado aí atentamente.
É, atacante, no Brasil ele teria dois que estão em bom momento. O Galhardo e o...
E o Marinho.
Você falou o Marinho.
O Galhardo também.
O Marinho pesa contra o Marinho, essa história dele ser muito louco, né? Faz umas loucuras.
Ele é um cara, ele não, se tornou um cara brincalhão, né, Marcelo? É um cara cômico.
Eu
né?
acho que é porque, Marinho ele joga na direita. E aí ele tem Gabriel Jesus, que ele coloca deslocado para a direita. Ele tem Everton Ribeiro, que pode jogar lá. Ele tem Richarlison, que pode jogar lá. E do lado esquerdo, ele tem Neymar, claro, titular absoluto, que eu acho que Neymar deveria jogar um pouco mais centralizado, mas... E tem Everton Cebolinha. Então a concorrência é menor.
Pode ser por isso. Eu ouvi o pessoal comentando que ele não quer mais lateral que jogue muito lá na frente, tipo Marcelo. Entendeu?
Tem isso também, Roberto.
Ele quer agora mais lateral mesmo, pra ficar plantadão ali, pra não levar contra-ataque.
Oi. É verdade, é isso mesmo. Ele quer um time mais equilibrado com os laterais, como os europeus fazem, porque o time dele do meio para frente é muito ofensivo. Tem Casimiro, que é o um do esquema dele, mas o segundo volante, ele está agora com o Douglas Luiz, mas o próprio Arthur são volantes construtores de jogada, né, que chegam mais na frente, e aí depois disso são quatro atacantes. Se ele jogar com quatro atacantes, com dois laterais de estilo Marcelo e Daniel Alves, o time fica uma máquina lá na frente. Mas pode pegar contra-ataque e ele está tentando se preparar contra isso.
Olha, o Pelé merecidamente ganhou uma estátua, né, na CBF, e está sendo reverenciado hoje. Eu estava ouvindo o Carlyle falando dos títulos. Só paulistas foram 11, né? Aí três Copas do Mundo, dois campeonatos mundiais pelo Santos. Taça Brasil foram 5, se eu não estiver enganado.
5.
Tem mais título, não.
Que a Taça Brasil era o campeonato brasileiro.
Era o brasileiro.
11 vezes. Era o brasileiro. 11 vezes artilheiro do campeonato paulista.
Já pensou?
Olha.
Querem comparar
Pelé? Não tem comparação, Marcel. Não tem comparação. A arte, a qualidade técnica individual do Pelé com o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um bom jogador, é goleador, tudo. O Messi tem a limitação dele. O Messi é excelente.
Mas é muito habilidoso, mas no cabeceio.
Exatamente. Não faz um gol de cabeça, chega na Copa do Mundo amarela.
É só uma perna.
É só a canhota. Marcou em cima, marcou bem. Ele desaparece. A chance dele ganhar uma Copa foi aquela do Brasil aqui, 2014, e ele não conseguiu, entendeu? Eu acho que isso tira também um pouco daquilo que o jogador poderia conquistar em termos
ele tinha que ter aproveitado aquela final contra a Alemanha e ter brilhado naquela final para
se consagrar, né? Exatamente. Aí, meu amigo, não brilhou, tá certo? Então, eu acho que são bons jogadores. Messi, o Maradona, eu acho que o Maradona esteve à frente de Messi. Era muito habilidoso, Maradona, e ganhou duas Copas, não foi? Chegou a participar foi. De duas?
Não, de ele, duas ele, conquistas. Ele ganhou uma, né? De 86.
Não, ele, 78 foi. Ele não estava, não.
Ele não estava 78, não.
Não, estava, não.
86 jogou 90, 94 ainda, né?
Eu tiro o peso de Maradona, apesar de achar ele era um craque de bola, era porque ele jogava dopado. Então eu tiro aí uma parte. Mesmo o doping não sendo suficiente para aumentar a qualidade, mas jogou dopado, para mim, ele já perdeu muito.
Mas nenhum deles... Jogava,
ele dormia dopado, né?
Nenhum deles se compara à qualidade de Pelé. O Garrincha era também extraordinário, Mas era aquele jogo pela direita, que construía para os outros, levava 3, 4 no drible lá pelo lado direito, era só por aquele lado. O Pelé era pela esquerda, pela direita, pelo meio, subia, cabeceava, ia pelo meio, trocava,
até batia. Até de goleiro.
Hein?
Até de goleiro.
Exato, é. O Pelé fazia tabelinha com o zagueiro, chutava a bola no, na perna do zagueiro para pegar na frente. É, várias vezes ele fez isso.
Agora, ô Roberto, você que acompanhou a época mais de perto do que eu, Carlyle e Alexandre, eu vi recentemente, você viu essa entrevista do Rivelino com o André Henning?
Não vi.
E aí o Rivelino disse o seguinte, disse que ele chegou no vestiário antes de um dos jogos da Copa, foi já na estreia, e começou a berrar no vestiário, eu não morri não, eu não tô morto, os caras ficaram tudo olhando para ele assim, mas havia crítica a ele no momento, por 66 e o momento da seleção?
Ah, 66 foi um massacre, eu acho que foi encomendado pro Brasil não ir pra final de novo.
Quebraram ele, né?
Mas, meu amigo, foi um cacete que o tal do Moraes, um zagueiro da seleção portuguesa, deu em Pelé, com a complacência do árbitro. E Pelé levantava, era uma cacetada. A seleção de Portugal, a seleção brasileira, era uma seleção bagunçada. Eles levaram Jairzinho, muito menino, deixaram Nado e Natal, que eram os dois melhores pontas do futebol brasileiro, levaram Garrincha quebrado, com os joelhos estourados, e Jairzinho, que era muito novo, também para fazer ainda o jogador. Mas eles não levaram os dois melhores pontas do Brasil no momento. E outras convocações. A seleção foi uma bagunça. Mas mesmo assim, o Brasil ganhou o primeiro jogo. No jogo contra Portugal, que o Brasil perdeu 3-1. Mas, meu amigo, Pelé não levantava do campo, não. Ele, quando pegava na bola, era uma cacetada, ia pro chão. Esse Moraes era para ser preso, esse zagueiro de Portugal. Foi uma coisa encomendada. Aí tiraram o Brasil logo na primeira fase. No jogo com a Hungria também foi 3-1. Mas ele saiu quebrado. Aquilo foi para o Brasil não fazer nada na Copa. E veio a Copa de 70. E era muito, tinha muita gente dizendo. O Saldanha mesmo. E
lembrando que o Eusébio acabou com a gente no jogo também, que ele jogava muito também. Né?
É. Jogava muito. Mas
a Hungria também era um timaço.
Mas se fizessem com o Eusébio o que fizeram com o Pelé, talvez o Brasil não perdesse aquele jogo. Se deixassem dar cacete. Entendeu?
Olha, foi uma coisa. O Jornal do Comércio hoje traz várias histórias, bem legal, vale a pena comprar o JC, ler o JC online, que tem várias histórias trazendo história de Pelé, curiosidades, história dele em Pernambuco. É, eu peguei aqui os números, o Roberto deve lembrar de vários desses jogos. Às vezes que times pernambucanos enfrentaram ou o Santos de Pelé ou a seleção paulista com Pelé. Foram 24 vezes, apenas 4 vitórias dos pernambucanos, e dessas 4 vitórias, apenas uma nos anos dourados do Santos, que foram os anos 60. É justamente,
meia.
Roberto certamente lembra esse jogo, o 5-3 com 4 gols de Nado lá no Pacaembu.
Perdão,
4 gols de Bita. E depois, claro, o Santos tinha vencido em Recife, depois venceu a terceira da melhor 3 lá no Maracanã, no jogo
4-1.
Esse
você está falando do Maracanã foi a decisão da Taça Brasil Palmeiras, de 67, né? Com o Palmeiras. Isso. Em 66, o Santos ganhou aqui.
Foi 2-0 no Maracanã, não?
Não, a decisão com o Palmeiras foi 2-0. Em 67.
Isso.
Deixa eu lhe contar, com o Santos em 66, que inclusive o Santos passou pelo Náutico e foi para a final com o Cruzeiro.
E perdeu o Cruzeiro.
Então foi, o primeiro perdeu, o Santos levou 6-2 do Cruzeiro de Tustão, que também ninguém conhecia. Tustão, Dirceu Lopes, Piazza, etc. O primeiro jogo com o Santos foi na Ilha do Retiro, foi 3-1 para o Santos. O segundo jogo foi este, 5-3 em São Paulo. Aí no terceiro jogo, o Santos meteu 4-1. Isso. Entendeu? Essa foi a classificação.
Foi
e o Santos foi para a final com o Cruzeiro.
O Santos, hein? De Pelé nessa era de ouro do Santos, né? Porque depois o Santa Cruz ganhou 2 vezes, mas já foi nos anos 70. E a outra foi vitória aqui. Foi da seleção pernambucana, da Cacareco, contra a seleção
e o Pelé,
paulista. Aí também já foi. Já era um misturado.
Esse jogo da seleção pernambucana foi em 59, logo depois, no outro ano, depois da Copa de 58, pela Taça Brasil de Seleções. Entendeu? O Campeonato Brasileiro de Seleções que existia naquela época. Pernambuco foi terceira classificada nessa Copa, foi segundo colocada. A Pernambuco ganhou aqui de 4-2 com a seleção que tinha muitos jogadores do Santos.
O Pelé já falou, Roberto, que tinha muita dificuldade mesmo contra o Náutico. Ele falou do time do Náutico da década de 60, né?
Ele disse que um dos pernambucanos que ele teve maior dificuldade de enfrentar foi o Náutico. Aliás, a história já traduz tudo, né? Você, um cara fazer 4 gols no Santos de Pelé, que foi o Bita, né?
Isso é uma coisa sensacional. E o goleiro era Gilmar da seleção Gilmar também.
É um marco realmente.
O Náutico era um time massa.
Histórico.
Agora, veja, quem mais ganhou do qualidade. Santos de Pelé foi o Santa. Santa ganhou duas vezes.
Santa
agora já foi nos anos 70, né? Quando Santa Cruz também tinha uma máquina já formando aquela equipe do Penta. O Náutico, por
esse
exemplo,
time tinha ganhou Ramon já, Carlyle.
Oi? Ramon fez 2 gols no Arruda, Pelé. Isso. Ficou falando maravilhas de Ramon. Isso. E a gente agora perguntava.
Essa vitória do Náutico foi épica, mas o Santos jogou com o Náutico 6 vezes. Foi uma vitória, essa vitória do Náutico, um empate e 4 vitórias do Santos de Pelé.
Oi, Roberto.
O time era fantástico. Todos nós ficamos admirados com essa vitória do Náutico de 5-3 diante do Santos. Mas eu acho que o time, eu não quero tirar, o time do Náutico tinha qualidade. Mas o Santos era um time fantástico. Agora, nesse ano de 66, o Santos foi para a decisão e levou no primeiro jogo em Minas 6-2 do Cruzeiro e perdeu o segundo jogo de 3-2 em São Paulo. O Cruzeiro foi o campeão. Aí em 67, o Santos não conseguiu passar para a fase final. Quem passou foi o Palmeiras de Dudu e Ademir da Guia, aquele time da Academia do Palmeiras. O Náutico passou pelo Cruzeiro, passou pelo Atlético Mineiro e chegou no Palmeiras na final. Aí foi quando o Náutico perdeu aqui em casa, perdeu o primeiro jogo de 3-1 também, se não me engano, na Ilha. Ganhou de 2-1 lá no campo do Palmeiras, lá no Parque Antártico. E perdeu o terceiro jogo do Maracanã. Foi esse jogo da chuva.
Isso, da
de 2-0.
Eu vi um dia desses os melhores momentos dessa partida, Roberto. Realmente, imagina um campo com chuva hoje, mas imagina antigamente com um gramado que era capim, a bola que pesava 5 quilos, a chuteira que pesava 10 quilos. É com tudo isso que Pelé se transformou naquele monstro jogando nessas condições também.
E
a maior frustração, Marcel, não sei se Roberto chegou a ter contato com Pelé, mas minha maior frustração é como jornalista não ter entrevistado o Pelé. O mais próximo que eu cheguei foi, acho que nos anos 80, ele veio aqui no Cabanga de Maria Farinha, estava andando de lancha, não me lembro quem trouxe, era pequeno. E aí quando eu vi saindo da lancha, entrando no clube, Pelé. E aí eu fiquei parado assim, eu tinha uns 12 anos, meio
que. Começasse a tremer.
Fiquei parado. Aí minha mãe chegou e falou, vai pegar autógrafo. E eu não fui, eu era tímido, sentei. Mas meu irmão foi, só que Pelé foi pro banheiro. Aí quando Pelé estava no banheiro lá no mictório, meu irmão chegou lá, Pelé, me deu autógrafo. Ele, peraí, menino, deixa eu acabar aqui.
Peraí, entende, eu tô fazendo outra coisa,
que difícil,
entende?
Difícil, né?
Agora,
posso nem pegar a caneta.
Deixa eu dizer a vocês que eu vi Pelé de perto e entrevistei ele rapidamente, assim. Ele tava casando aqui com a Cídia nessa igreja anglicana. E foi eu e Aldo Vilela fazer a cobertura. É uma história fantástica. Qualquer dia eu vou contar isso num stand-up comedy, porque é uma piada. A gente não tem nem credenciamento e conseguiu entrar. Deus sabe como, eu e Aldo, nós entramos. E, rapaz, fizeram uma foto e eu perdi essa foto até hoje. Não sei se ficou com o Aldo Vilela. Aldo tem a foto com ele e eu não tenho a foto, perdi a foto. Eu tinha histórica com o Pelé, no casamento dele aqui. Mas falou rapidamente comigo assim, saindo. Fiquei escondido numa sala na igreja. Ele passou para ir pro altar. E aí eu peguei ele ali. No Bola Rolando aqui da Rádio Jornal.
Ô Marcel, só pra gente fechar esse assunto do Pelé. Aliás, é recomendável para os mais jovens assistir em 70, né? Porque é sensacional. Não, o Pelé apanha muito, mas bate também. Ele
vira fez tudo, né? Fez tudo.
Ele aprendeu muito.
Em 66 ele aprendeu. Ele apanhou muito, né, em 70, mas faz uma Copa
pra extraordinária. Gente, pra gente ir pro bloco, tem dois episódios com ele que é fantástico, né? Um ele ter parado a guerra. Uma guerra. E outro o Carvalho lembrou hoje também da história da expulsão do amistoso, né? Que tiraram o árbitro e trouxeram o Pelé de volta.
Eu tive um contato com o Pelé numa boate em Belo Horizonte. Eu já contei essa história. Eu estava lá numa boate em Belo Horizonte, no último andar de um hotel lá no centro. Eu fui transmitir, eu não sei qual foi o jogo, não me lembro qual foi. Eu estava com o Alfredo Augusto Martinelli e ele não foi e eu fui para a boate.
Você estava dançando aqui, tuf, 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 Roberto.
não tinha esse barulhão, não. Tinha lá umas meninas lá e tal, de tanguinha, fazendo dança. E eu tô sentado lá, rapaz, tomando uma cervejinha. Aí daqui a pouco lá vem aquela pessoa acompanhada por mais umas três e sentou exatamente do meu lado. Aí eu, isso é Pelé. Aí a luz meio, aquela luz que a gente não enxerga totalmente. Mas eu disse, é Pelé? Ele disse, sou. Cala a boca que eu tô aqui olhando também para passar um tempo. Aí eu fiquei ali quieto no meu lugar. Pronto, assistimos ali, as meninas vieram pegar autógrafo com ele.
Eita!
Aí eu fiquei um tempinho, enchi o saco e fui-me embora. Quando eu chego no elevador, o elevador, a gente estava no último andar. A boate era no último andar. Aí o elevador demora um pouco para chegar, 20 andares, se não me lembro. Aí daqui a pouco, eu estou esperando, aí lá vem Pelé. Eu digo, é uma perseguição. Ele está querendo me conhecer.
O gênio de Caruaru.
Aí esse elevador demora um pouco. Eu digo, demora um pouco mesmo, Pelé. Eu estou aqui já há 15 minutos.
Mas sempre simpático, né, Roberto?
Hein?
Ele sempre simpático, né?
Simpático, é verdade. Aí ele entrou e a gente entrou no elevador. Ele desceu no andar dele. Eu não dei uma palavra mais. Quase que eu perguntava, rapaz, como foi aquele 5-3 do Náutico?
Eita! Mas...
como foi aquilo, Pelé? Me diga. Quase que eu falava. Mas eu nunca insisti.
Roberto, se tivesse telefone, tinha feito uma foto, não era?
Era, não tinha celular, rapaz.
Nem tava com máquina na mão, nada, né?
Nada. Foi uma surpresa, né? Foi esse o contato que eu tive. Ele desceu no andar dela. Boa noite, Pelé. Aí pronto, ele estava lá, eu não sei, era uma homenagem que ele ia receber no jogo no outro dia. Se eu não me engano, era um jogo da seleção brasileira, que ele não estava mais. Pronto, foi esse o contato que eu tive com o Pelé.
Valeu. O que esperar desse final de semana, gente, dos nossos times, né? Temos jogos importantes aí, o Sport tem pela frente o Atlético Mineiro.
Vixe, nossa, caiu de produção, senhora. Agora é o terceiro. Veja só, caiu de produção e agora é o terceiro colocado no Brasileirão. Terceiro.
Mas é um time perigosíssimo, briga, né? Pelas cabeças, né? Favoritíssimo no jogo.
Verdade.
Mas é futebol, né? O torcedor tá se agarrando ao que o Sport fez com o Grêmio, a maneira como ele jogou contra o Palmeiras. Enfim, mas é dificílimo, né? Uma vitória lá é algo assim.
Foi até ruim, Marcel. Para o Sport, a vitória do Bahia sobre o Atlético, né? O Atlético poderia vir confortável, mas não. Essa vitória deu um se liga e nos últimos 5 jogos o Atlético só venceu 2 vezes, empatou outras 2. E essa derrota acendeu um alerta e lá está todo mundo falando em recuperação, briga pela liderança e está dizendo que não pode mais perder ponto, principalmente em casa. Então, ruim para o Sport.
E aliás, Marcel, como só desse jogo aí que o Carvalho citou, como amadureceu o menino, entre aspas, Gilberto, né, rapaz? A frieza que ele faz o gol lá, o zagueiro...
Ele melhorou muito, né?
Que é isso, o zagueiro passa lotado, ele dá o drible, o goleiro vem também, outro carrinho, ele no cantinho bate com extrema tranquilidade.
No Bahia, onde ele jogou melhor, porque ele foi no São Paulo, ele teve... Né,
o Sport ele também esteve, não foi bem.
Não foi bem,
exato, aquele time do Sport em 2012 era limitado demais, tanto que foi rebaixado. No São Paulo ele não teve muita chance, não. Mas ele vem numa sequência boa desde que ele saiu do Santa Cruz, 2010, 2011. Ele vem numa sequência boa, tanto que jogou nos Estados Unidos, jogou no Canadá, bem no Toronto.
Ele evoluiu muito, né?
Futebol. Poderia ter sido mais aproveitado aqui.
É verdade. Ele hoje finaliza com muita frieza, viu, Marcelo? É um cara de extrema importância na equipe do Bahia. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, holofotes voltados aí pro Gilberto, né? O gol que ele faz é sensacional.
Mas que bom que vocês falaram do Bahia, porque eis ali a maneira talvez não seja perfeita, mas ganhou, de fazer uma retranca inteligente. Não é ficar atrás para ser bombardeado e perder de todo jeito, não.
Na verdade.
Mas é jogar num jogo reativo, com qualidade de marcação, com foco, atenção, para não tomar uma chapatada grande, né?
É, a grande recomendação, né, Maciel? Eu acho que o Jair já tem isso em mente. É esquecer tudo que passou contra Flamengo, contra Botafogo, e tentar colocar em prática um futebol totalmente diferente, sem nenhuma cara daquilo que foi apresentado.
O Jair disse aqui para mim no fórum, até por telefone: não, eu não sou um treinador de uma nota só, se eu puder mudar o esquema. E o que a gente tá vendo é isso, o time esporte é uma nota só.
É,
não
ultimamente
tem outro sistema de jogo, não muda.
Ele tem que mudar,
mas
né?
Mas o time tenta sair, Marcel, mas erra as passes. Esse é que é o problema do esporte. É a qualidade na saída de bola. O time não tem calma, não tem qualidade para trocar dois passes.
Mas aí é
primeiro
onde tá...
passe o cara entrega de presente.
Aí é onde tá o dedo do treinador, né, Roberto? Ele pode corrigir isso aí, né? A questão é muito do treinador.
Se o jogador não tem capacidade para passar uma bola certa, a defesa tira, cai na entrada da área pro jogador do esporte. Aí ele vai passar a bola pro companheiro e entrega no pé do adversário. Não,
o gol do Bragantino, primeiro gol, você perceber, a bola rebatida pela defesa, também, né? Sabe onde cai? Flamengo, cai nos pés do Thiago Neves. E ele perde a bola.
Thiago Neves perde na entrada na grande área.
Isso.
Ele tem toda a categoria do mundo.
Eu não tô falando de qualidade individual, porque o esporte tá meio abaixo de vários clubes aí na Série A. Eu tô falando de sistema de jogo. Exemplo, vai encarar um Atlético Mineiro lá. É mudar, botar um terceiro zagueiro, fechar, já que libera lateral com três zagueiros, com volantes que façam a cobertura, porque é a única forma para sair em contra-ataque, botar um jogador de velocidade.
Ele tem que reforçar essa marcação. Olha, não joga Marcão e nem joga Maidana. Aí vai Patrick segurar Keno e Juba vai segurar Savarino.
Que missão, hein?
São esses dois aí.
O Patrick, os habilidosos pode dar e conta. Rápidos. Agora, hein? O outro lado é que é a preocupação, né? O Patrick é um bom jogador. Ele pode fazer um bom jogo. Mas é difícil segurar o time. O time do Atlético é muito bom.
É muita dificuldade. Eu tô preocupado com esse jogo, viu? Não é preocupado de derrota. Eu acho que o Sport perde o jogo.
E aí veja, entendeu? Viu, Roberto? O quanto
agora,
foi importante.
Roberto, agora é saber de quanto. Seu campeonato.
Hein?
O Sport, claro, quando todos nós pegamos a tabela, a gente vê alguns jogos, ó, isso dá para ganhar, esse daqui é derrota certa. Essa partida contra o Atlético Mineiro, até pelo momento dos dois clubes, seria derrota certa. E que o Sport seja inteligente. O Sport não vai ter alguns jogadores, até porque são emprestados pelo Atlético. Mas depois disso, o Sport talvez tenha a sequência mais importante do campeonato. O Sport vai enfrentar, não nessa ordem, mas tem Ceará, Vasco,
Atlético
de Goiás e Atlético do Paraná. São quatro adversários diretos na briga, claro, ainda contra o rebaixamento, na briga por uma posição intermediária na tabela. Dessas quatro partidas, três são em casas. Ou seja, são 12 pontos que se o Sport conseguir pelo menos 10, aí ele dá outro alívio, ele volta a ficar na parte de cima da tabela.
Verdade. Veja a gordura que ele fez. Se não é aquela gordura, ele já estava na zona de rebaixamento. E mesmo perdendo o Atlético Mineiro, que é provável acontecer, ele pode não entrar na zona de rebaixamento.
Você falou, é provável acontecer, e é o seguinte: no futebol, tudo pode acontecer. Inclusive contra o Grêmio, todo mundo viu, né? Nem esperava, já cravava que o Sport fosse.
E perder,
inclusive,
e
pudesse até ser goleado lá no Olímpico, né? Na arena do Grêmio. Mas o que acontece? O Sport vai lá e arranca um resultado improvável para muitos, né, no futebol. Contra o Atlético Mineiro, como você disse, se é uma derrota quase certa, o Jair tem que ir com aquela filosofia. Arrancar um empate é sensacional.
Não, o resultado dá.
E sem gols, viu? É sensacional. Porque, como você citou aí...
Sem gols ou com gols é bom pra ele.
Total. Mas o empate é aquele gosto de uma vitória como se fosse uma goleada contra o Atlético Mineiro. Aí o torcedor diz, é pensar pequeno. Não, diante da circunstância...
É ser realista.
Que o Sport está passando hoje na competição, do que ele enfrenta hoje no Campeonato Brasileiro, é uma realidade, é apenas sendo realista com a situação.
Né? Rapidinho, um pai bola dos outros dois jogos, para que vocês digam para mim. Como é que você, Alexandre? Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, você tá favorito, né?
Tem que vencer, né? Tem que vencer. Não pode tropeçar contra o Botafogo, vice-lanterna, uma pontuação realmente ruim. E o Santa Cruz joga em casa, né? Tem que fazer o dever de casa. E acredito que vence o Botafogo. Eu acho que não há facilidade, né, Marcel? A não ser
não
contra o Imperatriz,
é
né? O Imperatriz, o cavalo de aço lá, tá mais para o cavalo de madeira.
O Santa tá muito bem.
Né? Cavalo de Troia, tá difícil.
E Cruzeiro e Náutico.
E Cruzeiro e Náutico, o Náutico também Náutico, tem que Cruzeiro, vencer. Aqui, né? O Náutico tem que vencer o Cruzeiro, embora o Cruzeiro
tenha uma ali,
vitória,
né?
É briga direta. Se o Náutico não vencer, vai se complicar mais ainda.
O Cruzeiro pode sair, como o Náutico pode dar uma subidinha ali na tabela.
Exatamente. Então vale uma vitória contra o time do Felipão.
O Guarani empatou com a vitória da Bahia lá no Barradão, 1-1.
Sim.
Somou mais um pontinho, tem 18, tá igual o Náutico. Carlyle.
Cruzeiro vai vir fechadinho, Marcel. Tentar jogar no erro do Náutico, como ele fez contra o Operário.
Isso.
E ele tem jogadores individuais que possam.
É a cara
que
de
podem. Definir para o Cruzeiro. Então o Náutico tem que ter muita atenção, mas acima de tudo, imposição. Aproveita o momento ruim do Cruzeiro e esquece aquela camisa azul. A gente já estava falando aqui um pouquinho antes, o Roberto falou do título nacional, o grande Cruzeiro, de vários títulos nacionais, aliás, mas hoje o Cruzeiro está num patamar bem abaixo e a chance do Náutico fazer valer seu mando de campo, mesmo sem torcedor.
Valeu. E o Santa favorito, né?
Sim.
Valeu, obrigado, Carlyle. Roberto, Cruzeiro e Náutico, Santa. Da Timba.
Náutico tem que se cuidar, não se abrir todo, e tem condição de ganhar o jogo. Precisa melhorar a chegada da bola na grande área para ter mais finalização. Pode se limitar a uma, duas, três finalizações. Tem que fazer isso aí e se cuidar na defesa.
Valeu, Roberto. Um abraço.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.